Ontem nós paramos num momento paradoxal aqui da nossa Mishnah. Nós vimos que a Mishnah fala em primeiro lugar Hakol Tzafui, tudo é previsto. Em segundo lugar, a Mishnah fala Vereshud Netuná, e o direito foi concedido, ou seja, o livre-arbítrio foi concedido ao ser humano. E nós vimos que Hatsofé, Hakol Tzafui, Tzafui da linguagem de Tzofé, é uma pessoa que enxerga as coisas do alto. A pessoa que enxerga as coisas do alto, enxerga tudo e também os detalhes que tem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Hakol Tzafui também, uma pessoa que enxerga longe, uma pessoa que enxerga futuro, também é chamada de Tzofé. Os profetas são chamados de Tzofim. Ou seja, que Hashem, desde o início, sabe tudo o que vai acontecer. Hamagid Mereshit Achrit, como está escrito no livro de Yeshayahu, que é aquele que conta no começo o final. Hashem sabe tudo o que vai acontecer. Prova disso. Então, o Rabbi Yoshua nos conta na Gemara, o versículo diz, logo no finalzinho da Torá, Deus fala para Moshe Rabbeinu, Incha Shochev Imavotecha. Você agora vai falecer e vai se juntar aos seus pais. E aí Deus prevê para ele, fala, Vekam Hamaze, esse povo vai se levantar, Vezanachar Elenacharares, eles vão acabar se prostituindo, indo atrás dos deuses, de outros deuses, deuses estranhos. Vazavani, vão me abandonar, Veferberiti, vão desfazer o pacto comigo. E não para por aí, Deus já fala o castigo também. Eu vou ficar nervoso naquele dia, vou abandonar eles, eles vão ser consumidos, etc, etc. Tudo está escrito lá em Parashat Nitzavim. Nitzavim Vayelech. Diz Rabbi Yoshua, você está vendo que Hashem já na Torá mesmo demonstra o seu conhecimento a longa distância. Hashem sabe tudo o que vai acontecer. E já está informando a Moshe Rabbeinu naquele momento tudo o que vai acontecer ao longo da história. A Gemara também traz, o Midrash traz, sobre o versículo que diz Emor el Kohanim bnei Aharon, fale para os Kohanim, filhos de Aharon. O Talmud conta, o Midrash conta, que Deus naquele momento mostrou para Moshe Rabbeinu Dor veshoftav, cada geração e seus juízes, cada geração e seus reis, cada geração e seus sábios, cada geração e seus líderes, cada geração e aqueles que estudam, cada geração e seus policiais, cada geração e os que sustentam ela, cada geração e os que roubam, cada geração e os bandidos, cada geração e os profetas. Hashem mostrou para ele tudo o que vai acontecer. Para Moshe Rabbeinu. Aí o Midrash conta que quando Moshe Rabbeinu viu Shaul, rei Saul e seus filhos caindo nas espadas, morrendo em plena guerra, então ele virou para Deus e falou, Deus, Melech Rishon Shiyamod Abanecha Idaker Becherev, o primeiro rei que vai ter sobre o povo de Israel vai ser morto na espada? E aí Hashem falou, ah, para mim você fala isso? Emor el Kohanim bnei Aharon, fale para os Kohanim, filhos de Aharon. Ou seja, fala para os Kohanim da cidade de Nov, que o Shaul foi o responsável pela morte desses Kohanim da cidade inteira, que eles aqui estão agora reclamando do que ele fez com eles. Isso é o que Midrash conta. Emor el Kohanim, diga para os Kohanim, quer dizer, você está falando comigo, Moshe? Você acha que eu quero que ele morra dessa forma? Ele causou a morte dos Kohanim e é isso que está acontecendo com ele. Ou seja, a conta fui. Tudo está previsto, tudo Deus sabe, tudo Deus já está ciente do que vai acontecer. Não somente o pecado do Shaul, mas até a pena que o Shaul vai ter por esse pecado. E apesar de tudo isso, Hareshut Netuná, o livre-arbítrio está entregue nas mãos da pessoa e a pessoa pode optar se ele quer pecar ou se ele não quer pecar. Bom, aí surge a pergunta, peraí, mas se Deus sabe que eu vou fazer essa mitzvah, ou Deus sabe que eu vou fazer esse pecado, então cadê a minha livre escolha? Deus já sabe que vai ser dessa forma. O Rambam faz essa pergunta. E o Rambam diz Diz o Rambam, saiba que a resposta para essa pergunta é mais extensa do que a terra e mais larga do que o mar. Uma expressão. Muitos princípios importantíssimos estão dependentes desse assunto. E aí o Rambam lá diz que nós já explicamos nas Ilchot Yesodei Torah, nas leis de Yesodei Torah, que Deus e a sua ciência, a sua consciência, não é a mesma coisa do que o ser humano e a sua consciência. Nós estamos cientes de alguma coisa, a ciência é um fator externo. Nós estamos agora cientes de alguma coisa. Não é uma coisa só, são duas coisas. O homem é o que ele está ciente. Para Deus não existe isso. Para Deus, Deus e a ciência dele é uma coisa só. Então já não dá para comparar uma coisa com a outra. O que eu sei não é a mesma coisa do que Deus saber. É completamente diferente o conceito. Mas, de novo, voltamos ao que ontem algumas pessoas perguntaram, depois que terminou a aula, que não dá para se comparar e não dá para se usar palavras referentes ao homem quanto a Deus. Mas, na falta de outra expressão, porque não tem como expressar todos os detalhes de Hashem, então nós usamos as palavras que são mais próximas à nossa realidade e assim nós podemos ter uma pequena noção do que vem a ser aquilo em Hashem. A mão de Hashem, Deus não tem mão. O pé de Hashem, Deus não tem pé. A boca de Deus, também Deus não tem boca. Então esses conceitos todos são conceitos muito abstratos para nós. É muito difícil de sintetizar eles. Então nós usamos os termos que estão mais próximos. Para que a mão serve? A mão serve para pegar coisas. Então toda vez que você vai falar que Hashem está pegando, e de novo, o que quer dizer pegar? Então você usa a mão para poder entender que Deus pega com a mão, porque nós pegamos com a mão. Mas Deus não precisa de mão para pegar nada. O Rambam também acrescenta e nos diz que nenhuma mente humana vai conseguir entender esse conceito direito. Conforme diz o profeta Yeshayahu, nós lemos isso em todos os jejuns, que lo marchevotai marchevoteichem. Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Os seus caminhos não são como os meus caminhos. Não dá para comparar, então não dá para entender esse conceito. É um conceito muito acima da nossa compreensão. Imagina um animal tentar entender o que um ser humano entende. Não dá. Então, como um ser humano que está a anos-luz de Hashem vai conseguir entender o que quer dizer algo de Hashem? No final, o Rambam lá diz que, de qualquer forma, não tem dúvida que esse é um fato. Esse é um fato que, embora Deus está ciente do que vai acontecer, apesar disso nós temos livre-arbítrio e por isso que nós vamos, de fato, receber recompensa. Senão, qual o sentido de recompensa? Se você não age por livre e espontânea vontade, não tem recompensa. Nós vamos ter recompensa justamente porque nós temos sim o livre-arbítrio. Um dos comentaristas sobre o Rambam, se é que dá para dizer dessa forma, é conhecido o Ravad, Rav Abraham ben David. Ele tem observações sobre o Rambam. E nesse lugar ele fala de uma forma muito forte contra o Rambam. Ele fala: nesse momento o autor do Rambam não usou o caminho dos sábios. Por quê? Uma pessoa não começa algo que ele não sabe terminar. Ele começou a perguntar perguntas difíceis e ele deixou as perguntas em aberto. Ele falou, isso é fé. Ele não explicou. E aí o Ravad fala, era melhor ele ter deixado do jeito que estava a pergunta, quem vai se perguntar? Vai se perguntar do que perguntar e não responder. Isso é uma crítica que o Ravad faz sobre o Rambam. De qualquer forma, o Rashbat nos lembra nesse momento as palavras do Talmud, no Tratado de Shabbat. Tratado de Shabbat, o Talmud fala que a pessoa, quando nasce em determinados momentos, ele tem determinadas tendências. Então depende se ele nasceu no domingo, na segunda, terça, do dia da semana, depende da hora do dia que ele nasce, ele tem determinadas tendências. Então, por exemplo, lá o Talmud traz que se a pessoa nasce no momento que o Mazal Ma'adim, o planeta Marte, está na hora dele, que é todo um negócio de astrologia, ele diz que se a pessoa, o Talmud fala, se a pessoa nasce em Ma'adim, Yeshofer Damim, vai ser uma pessoa sanguinária. Mas diz o Talmud que de qualquer forma o livre-arbítrio está nas mãos dele. Ele vai ser uma pessoa que gosta de sangue, mas ele pode usar isso para um sangue ruim, Deus nos livre, e ele pode usar isso para um sangue bom, ele pode ser um açougueiro, um chorreto, um morrel, ele pode usar isso para um lado positivo, pode ser um cirurgião. Aí vai depender para que ele vai usar, mas ele tem aquela tendência e ele usa ela para o que ele quer. Então Rashbat nos lembra dessa Gemara, embora de qualquer forma, ainda assim você tem um livre-arbítrio aqui. Então Deus sabe que a pessoa, Deus não sabe apenas que essa pessoa vai ser sanguinária, vai gostar de sangue. Deus sabe que ele vai virar um açougueiro. Então, por quê? Onde é que nós encontramos então aqui o conhecimento de Hashem versus o livre-arbítrio? O Midrash Shmuel, nessa Mishnah, nos diz da seguinte forma: Sofé também pode ser uma pessoa, um observador, uma pessoa que é boa observadora, consegue notar eventualmente o que vai acontecer. Sei lá, por exemplo, alguém vê o sujeito está com um monte de partes de cadeira nas mãos e com as ferramentas. Então você olha para ele, você sabe, ele vai montar uma cadeira agora. Então você sabe, isso que você sabe vai mudar agora a opção de se ele vai de fato montar ou vai deixar de montar? Isso não vai mudar em nada. Você sabe, tá bom? Isso não muda a ação dele. Da mesma forma, diz o Midrash Shmuel, vale o mesmo para Hashem. Hashem sabe o que vai ser, mas isso não quer dizer que ele está interferindo no que você vai escolher para fazer. É lógico que essa comparação também não é muito precisa. Por quê? Porque eu não sei o futuro. Eu apenas estou vendo uma coisa pelos fatos que eu estou vendo agora, eu estou imaginando o que vai acontecer. Deus não é assim, não é pelos fatos que ele está vendo, ele imagina o que vai ser. Deus está vendo que isso vai ser feito e Deus está vendo isso acontecendo. Então o exemplo também não é tão preciso. Tem um outro exemplo que se costuma dar. Não, antes de ser feito. Tá certo. Então, um outro exemplo que tem, por exemplo, você, quando acorda, vai para a sinagoga. Depois que você sai da sinagoga, você vai para o trabalho. Depois você almoça. E assim, tem uma certa cronologia dos fatos diários. Quando o teu colega te vê de manhã, ele sabe que você agora está indo para a sinagoga, ele sabe que em seguida você vai para o trabalho, e ele sabe, e no entanto, isso não interfere em nada se você vai fazer isso ou não vai fazer isso. Mas, de novo, aqui vai ter uma diferença muito grande, porque eu sei disso baseado em fatos, que ontem, anteontem, você fez isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, de repente, de fato, hoje você muda e não vai fazer isso, eu não vou estar sabendo disso. Mas Hashem sim sabe. Por que tudo isso? Para poder resumir tudo isso, é muito simples. Da mesma forma que lugar, espaço, é referente a nós, tempo é referente a nós. Da mesma forma que para Hashem não existe espaço, ele é tudo. O espaço está em Hashem e não Hashem está no espaço, assim consta na Gemara. Da mesma forma o tempo. O que significa isso? Quer dizer que não é que Hashem está vendo o futuro. É uma coisa difícil de entender. Mas Hashem enxerga todos os tempos ao mesmo tempo, porque não existe tempo. Então, no momento que Hashem está, entre aspas, olhando, de novo estamos usando um termo do ser humano, quando Hashem está olhando para a Terra, ele está vendo tudo acontecendo ao mesmo tempo. Por quê? Porque não tem tempo, é ao vivo. Daqui, de novo, vem a palavra aqui usada na Mishnah. Não está escrito que Deus conhece tudo. Hakol Yadua, tudo é conhecido por Deus. Não é essa linguagem que Rabi Akiva usou. Porque se usasse conhecimento, já ia ficar mais confuso ainda. Não é conhecimento. Hakol Tsafui. Tsafui Litfot, ele vê em tempo real. Ele vê ao vivo todos os tempos. Então Hashem está vendo ao mesmo tempo que você agora está sentado aqui, Hashem já está te vendo depois em casa, porque tudo isso para Hashem não existe tempo. Então Hashem está vendo o tempo todo, de novo, o tempo porque é para nós o tempo todo, para Ele não é o tempo todo. Hashem está vendo para nós o tempo todo, o que nós estamos fazendo em todos os tempos. Isso não vai interferir na minha escolha. Porque a minha escolha só não aconteceu ainda porque eu estou no presente. E a minha escolha vai acontecer no futuro. Mas para Hashem não existe presente e futuro. Está tudo junto. Hashem está vendo tudo ao mesmo tempo. Lógico, ficar muito claro essa ideia não dá para ficar. Porque, afinal de contas, o próprio Rambam já nos falou que não tem como explicar isso. Isso é uma coisa que está muito acima da nossa compreensão. Pelo menos dá para ter uma pequena noção, uma pequena ideia de por que isso. Mas exatamente como funciona, isso nós não temos um acesso. Sim.
Sim.
Tá certo. Exemplo interessante, gostei.